Hoje, no CBN Inovação, a gente vai falar, sim, sobre inovação, mas por um outro viés. A questão jurídica que envolve toda essa área e também quais os resguardos, né, que quem está investindo em tecnologia, quem está se aprofundando nesse universo, tem que ter. Para tirar todas essas dúvidas, né, e é claro, você pode participar aqui com a gente no nosso WhatsApp também, a gente está recebendo no nosso estúdio a Aline Amorim, que é advogada e que atende muito startup e vê muitos problemas se repetirem dia a dia, né, Aline?
Olá, muito prazer, obrigado pelo convite. Sim, a gente estava aqui comentando um pouquinho sobre as principais dores do lado jurídico das startups, né? Comentando bastante sobre a relação societária, a importância de uma regularização. Acho que é o que a gente acaba mais lidando nesse meio e o problema que assim, é o mais oneroso para as startups de modo geral.
Quando a gente pensa em tecnologia, em problemas jurídicos que a gente pode ter, logo a gente pensa em propriedade intelectual, em LGPD, que está sendo muito falado agora. A gente vai entrar nesses assuntos também, mas vamos primeiro ao principal, o que acontece com mais frequência. Por que, que é tão importante eu pensar nessa parte societária e o que, que a startup tem de diferencial nisso? Eu estava me dizendo que muitas vezes a startup está começando, né? É uma aposta. Então, como é que eu vou contratar alguém para trabalhar comigo se eu ainda não estou ganhando dinheiro com isso? Ah, então vem aqui, você fica com uma parte da empresa, vira sócio, mas isso nem está no papel às vezes, né?
A startup, principalmente quando ela está começando, a moeda de troca dela é a participação societária, né? Então, você vai falar de receber investimentos, a moeda de troca. Ah, esse investidor, ele pode ser um sócio futuro dessa empresa, se tudo der certo. Contratação de um time, né, profissionais qualificados. Na maioria das vezes, as startups não têm como pagar esse tipo de profissional. Então, acorda ali um valor mais baixo com um percentual futuro daquela empresa. Então, tudo acaba caindo na sociedade, né, nessa regularização societária. Então, ter isso bastante regulamentado, conversado, alinhado, pensando aí nos valuations, né, que é onde mais dá problema, as causas de saída, acho que acaba trazendo muitos problemas futuros quando não existe essa regularização e também tem uma boa visão pelo investidor quando ele sabe que a startup está com isso regularizado, com essa relação societária regularizada.
Quais são os principais pontos contratuais que é necessário ver e que nem sempre são vistos, né? Esses problemas que se repetem aí? A hora que eu for fazer meu contrato, então colocar realmente no papel como é que essa sociedade está constituída. O que, que eu tenho que me atentar?
Eu acho que o principal é o alinhamento dos sócios no sentido de entender o que cada um pode entregar para essa sociedade. O que a gente mais costuma ver é essa falta de alinhamento, não por uma má conduta de um sócio, mas porque ele acreditava que deveria ser feita uma coisa, que esse era o tipo de entrega e o outro sócio está esperando uma outra coisa. Eu sempre brinco que é igual casamento, né? Então, precisa ter realmente esse alinhamento do que cada um pode fazer por aquele relacionamento e o que eles querem para o futuro. A questão de saída, né? Uma eventual saída, possibilidade ou não de exclusão dos sócios por não cumprir com suas obrigações ou por fazer algum tipo de atitude que prejudique aquela empresa. Recebimento de investidores, estamos dispostos, não estamos dispostos, qual percentual? Porque acontece de, às vezes, um sócio achar que é um bom valuation, querer receber um investidor, o outro sócio já discorda. Então, precisa ter esse alinhamento aí. Eventual falecimento, a gente tem que considerar que as cotas de uma empresa, ela é como se fosse um carro, uma casa, ela é um bem, né? Então, herdeiros poderão entrar nessa sociedade, não poderão entrar nessa sociedade. Acho que são os principais pontos aí em relação à contratação, que a gente tem essa troca de participação societária, a possibilidade ou não de diluição. Eu acho que, da mesma forma com os investidores, acho que é onde as startups acabam pecando um pouco mais. Está sempre muito empolgado em receber investimento, em receber aquele colaborador e acaba sendo diluído além daquilo que gostaria que fosse.
E como que a gente pensa, né? esses problemas de maneira prática? Ah, não fiz tudo isso. O que pode acontecer? Você tem até alguns cases, né, que ganharam certa repercussão de não ter pensado nisso antes e o problema chegar depois.
É, eu sempre cito duas situações que a maioria das pessoas acompanharam um pouco. Facebook é um clássico, né? Então, veio a ideia, veio a execução dessa ideia. A alegação do Mark ali é de que ele mudou a ideia, então não se trataria da mesma coisa. Faltou exatamente isso, um documento de somos sócios nessa ideia. E tá tudo bem essa ideia evoluir, né? Mas houve ali uma participação, tanto que o processo judicial que houve do Facebook considerou isso, né? Tendo um acordo de um lado, o brasileiro, acabei me esquecendo o nome dele, também teve ali, ganhou uma parte dessa ação. E o Thales Gomes, do G4, eu acompanho ele, tanto ele quanto o G4, e ele fala muito sobre onde ele pecou com a EasyTaxi, né? Que foi justamente a falta de contratos bem amarrados. Ele teve uma diluição muito grande, né? Estava com um percentual lá irrisório até quando vendeu a EasyTaxi. E hoje tem o G4, que é um sucesso, né? E bate muito em cima da relação societária. Tudo que perguntam lá para ele, ele volta a pergunta: como está o seu acordo de sócios? Reiterando aí a importância de ter isso bastante regulamentado, né, alinhado.
Você falou do caso do Facebook, né, o Eduardo Saverin, que é o brasileiro isso. Envolvido em toda essa polêmica, aparece até no filme lá que foi feito sobre o Facebook, e tem outros casos de empresas que estão enormes e que tiveram esses problemas também. Google Earth foi uma criação, tem até documentário na Netflix também, dá para se inteirar sobre isso e não pecar onde pecaram já, né? E essa questão societária, então, a gente já viu que é super importante. Porém, tem algumas outras dúvidas. Tive uma ideia genial. Como é que eu garanto que essa ideia é minha mesmo antes de começar a pôr em prática? Ah, mas o fulano copiou. Ah, mas outra empresa criou primeiro. Como é que eu garanto ali, então, o meu funcionamento? Porque inovação é uma das bases da startup, né?
Eu voltando aqui ao Thales Gomes, né? Ele brinca que ideias se tem de balde. Ideias não são patenteáveis, né? Então, é todo um processo, um procedimento. Se você criou uma tecnologia, buscar o registro disso. Muitos serviços, o fato de você utilizar determinados sistemas, por si só, eles não são patenteáveis. É só a gente pegar um caso, Ai Que Fome e iFood. Né? Por que que houve essa concorrência? Porque o modelo de negócio não é patenteável. Agora, a marca, a gente sempre recomenda que seja um dos primeiros passos. Porque muitas startups acabam deixando esse registro da marca para mais tarde, quando começa a ganhar uma notoriedade daquela marca e acaba conflitando com alguma outra marca e não consegue o registro. Ela tem que começar toda uma identidade visual de novo, fazer esse posicionamento de marca novamente. Então, eu me atentaria aí mais a uma questão da marca do que propriamente a propriedade intelectual de uma tecnologia. Agora, não, realmente, nós criamos uma nova tecnologia. Acho que buscar o registro, claro que a patente ela não é fácil, não é barata, mas certamente se esse é o core da startup, é buscar essa regularização.
É um respaldo muito necessário.
Muito.
A gente até estava falando aqui, antes de entrar no ar, muitas vezes a startup, e pelo modelo de negócio mesmo, né, ela começa a rodar e testar e validar, e essa formalização só vem lá na frente. E é aí que entra o problema, tanto na questão de sociedade, quanto de registrar ou não a marca, demorar para registrar, de patentear a tecnologia. Então, é muito importante, sim, você ter uma ideia legal e colocar para rodar e validar e ir testando, mas se realmente o projeto é para virar um negócio, quanto antes isso estiver no papel, melhor, né?
E assim, a gente tem a internet, né? Ah, Aline, a gente hoje não tem condições de contratar um advogado. A Evoa, eu, assim, sou fã da Evoa, né? Porque eles contribuem muito para esse ambiente. Então, por exemplo, faço parte da mentoria da Evoa, a gente da mentoria tem vários profissionais lá, dentro para dar essas mentorias, a gente tenta sanar esse tipo de dúvidas, um passo a passo, o que, que a gente pode fazer, trazer ações práticas para dentro da realidade daquela startup, até que ela possa ter, de fato, um profissional contratado para fazer isso. Né? A Startse, eu não sei se você conhece, é também tem um site, o Instagram dele sempre tem muita informação sobre como buscar esse tipo de coisa, registro de marcas, você consegue pelo menos entrar ali no INPI, dar uma fuçada, ver se tem alguma marca que conflita, joga o nome lá, eu não entendo como é que funciona essas classes que o INPI coloca aqui, mas já te dá um parâmetro para saber se aquela marca que você está criando, ela pode vir a ter um conflito ou não. Então, assim, eu entendo que existe a realidade das startups que estão começando e às vezes não podem pagar por profissionais para fazer isso, né? Mas dá para buscar informação, coloca no papel o que conseguir, às vezes é melhor do que nada. E esse alinhamento societário, eu sempre brinco, acho que é um dos principais contratos que eu falo assim, faça nem que for sem advogado mesmo. Coloca ali, conversa, que é a função, o que, que vocês esperam, como que vai ser se você sair. Pô, a empresa está começando, vamos colocar aqui que se um sócio sair durante um prazo de 2 anos, não vai ter essa remuneração de cotas, porque a empresa provavelmente ainda não vai ter ali um valuation muito alto. Então tem que fazer de fato, essa conversa, é uma conversa entre os sócios, bastante prática, real, escrever do jeito que dá, ou como dá, mas fazer.
Vamos agora dar uma pincelada, né? A gente já está se encaminhando para o fim. Num assunto que não é só para quem trabalha com tecnologia ou com inovação, mas é para todo mundo, que é a LGPD, que ainda tem muitas dúvidas e que daria uma entrevista só sobre ela, porque ela é super densa. Mas quais são os principais pontos de dúvida e onde que as empresas ainda estão pecando e expondo demais ali ao não seguir corretamente a LGPD?
A LGPD ela vem para proteger dados pessoais, né? Então é tudo aquilo que a gente pode identificar uma pessoa. Então, lembrando que a direção da LGPD é para pessoas físicas. Aline, eu lido só com pessoa jurídica. Já é uma preocupação menor. A pessoa jurídica ela pode vir de dados de pessoas físicas, sejam dos sócios, enfim, de funcionários. Então, tem que fazer essa análise. Qual é o tipo de dados que você está coletando? Eu acho que o principal erro é fazer a coleta de dados desnecessários. Um dos princípios da LGPD é, de fato, qual é a finalidade. Então, Aline, eu coleto o estado civil. Para que você precisa do estado civil de determinada pessoa? É relevante para o seu negócio? Então, acho que um caminho para já estar se adequando à LGPD, além de como vai ser feito o tratamento e etc., é buscar essa finalidade, entender os dados que eu estou coletando são de fato necessários para a atividade que eu vou prestar? O e-mail precisa, o nome preciso, o CPF eu vou precisar porque eu tenho algum tipo de cobrança que eu preciso informar o CPF. Agora tem muitas informações, a gente às vezes pega formulários assim com infinidade de coisas que não faz o menor sentido ter esse fornecimento. Então acho que obedecendo à finalidade a gente já atinge muitos outros princípios da LGPD. Então, começaria por aí.
Dá para filtrar bem ali, né? E tem menos problema lá na frente.
Perfeito.
Aline, o assunto é muito amplo, então, sempre que pintar alguma dúvida jurídica, a gente vai te chamar aqui também para falar sobre tecnologia.
Estamos à disposição.
Obrigada pela sua participação.
Imagina,
aqui com a gente.
Imagina, muito obrigada.
Nós conversamos com a advogada Aline Amorim, que deu várias dicas aqui para você que trabalha com tecnologia, ter o respaldo jurídico, não ter dor de cabeça lá na frente. E você que não é da área também, pode pegar várias dessas dicas que são preciosas e valem para todo tipo de negócio. Quer rever essa entrevista? Perdeu um pedacinho? Quer compartilhar com alguém da área que às vezes está vivendo esse problema ou para prevenir, para que ele não viva? Vai ficar lá salva no nosso site cbnmaringá.com.br.